Mais um bloco informativo na IERTS com o António Feliciano. Para já vamos conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Quando o Estado não paga ao Estado. Autoridade Nacional de Proteção Civil e PSP devem dinheiro à Câmara de Tomar. O Governo autorizou o Centro Hospitalar do Médio Tejo a comprar equipamento TAC para Tomar em maio, mas da máquina nem sinal. Ainda pelo Conselho Nabantino, condutas entupidas com calcário impedem abastecimento de água em Monchique.
Falamos agora do estado do tempo para esta quarta-feira. Céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do meio da tarde. Períodos de chuva, em geral fraca, até o início da tarde. Vento, em geral fraco, soprando moderado no litoral, a partir da tarde, e nas terras altas. Descida da temperatura máxima nas regiões do interior. Previstos estão 22 graus para o Porto, 23 para a Guarda, Coimbra e Leiria, 25 para Lisboa, 28 para Tomar e Santarém, 29 para Castelo Branco, 30 para Évora e 32 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O tempo passa e de ataque nem sinal. A promessa de que o Hospital de Tomar iria dispor deste equipamento foi feita em outubro último por Adalberto Campos Fernandes, Ministro da Saúde, mas a verdade é que a unidade da Nossa Senhora da Graça continua sem contar com o aparelho, ainda que o Governo já tenha dado autorização ao Centro Hospitalar do Médio Tejo para que proceda ao procedimento de aquisição de ataque. E esta autorização aconteceu em maio último. Desde então que não há qualquer explicação pública sobre quando está prevista a instalação do equipamento no hospital. Nessa sequência, Pedro Marques, vereador dos Independentes na Câmara de Tomar, aproveitou a recente sessão do Executivo para lamentar o arrastar do processo, referindo que os cidadãos é que pagam a fatura por toda esta indefinição.
E a gente aqui, já falámos nisso, estamos a falar de ataque há quase há um ano. E ninguém percebe porque é que se fala que é só para novembro. A decisão está tomada, pois está, mas não vem, não chega. Quer dizer, isto, desculpem-me falar, se calhar, de uma forma mais emotiva para isto, porque estas coisas mexem connosco. E não é uma situação direta com ninguém, família nem nada, mas é uma situação que nós nos apercebemos e como esta há outras. Então eu acho que é uma daquelas em que precisamos de uma intervenção, como é óbvio, objetiva e não muitas vezes cosmética. Esperemos que na área da saúde isso não aconteça, como aconteceu há uns anos, como aconteceu com alguns conselhos de administração, com toda a franqueza, foram uma autêntica desgraça. Nós temos aqui reuniões, no mandato anteriores, com alguns conselhos de administração desses. Eu cheguei a ter reuniões com algumas pessoas que diziam: eu qualquer dia recuso-me a sentar com vocês à mesa, porque o que vocês fazem é tudo menos resolver problemas, e resolver problemas numa área em que o ser sensível, o ser humano, é fundamental. E se quem está à frente destas conselhos de administração não tem esse lado humano, eu acho que não serve para gerir a saúde.
E Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, disse estar em causa uma decisão economicista, lamentando que a autorização tenha estado parada durante meses e meses no Ministério das Finanças. A autarca disse querer questionar o Conselho de Administração do CHMT para que se aborde este assunto com mais certezas.
Sentimos todos que estamos em perda, alguma coisa já foi feita com a questão da medicina interna, mas ainda há muito para recuperar porque o dano também tinha sido muito grande. Agora, em relação ao ataque, eu não considero que seja uma decisão politizada, é sim uma decisão economicista. Ou seja, e eu não quero aqui armar-me em advogada de defesa de ninguém, mas o que é certo é que teve durante meses e meses parada no Ministério das Finanças para o Conselho de Administração ter autorização para lançar o procedimento da decisão de ataque. E, portanto, isto foi público, tornado público até pelo próprio Conselho de Administração. Mas, de qualquer das formas, penso que estaremos todos de acordo que podemos questionar o Conselho de Administração com uma previsão e termos aí de fonte segura a previsão da entrada em funcionamento de ataque na nossa unidade de Tomar.
O chefe de Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, voltou a colocar em funções os 5 comandantes que tinham sido exonerados na sequência do furto de material de guerra dos paióis de Tancos. Ou seja, desde esta terça-feira já voltaram a exercer funções o comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, do Regimento de Paraquedistas, do Regimento de Engenharia 1, da Unidade de Apoio de Material do Exército e ainda do Regimento de Infantaria 15 de Tomar, precisamente o Coronel Ferreira Duarte. Se os comandantes estão de regresso, o material de guerra que está armazenado armazenado em tanques, está de saída, ao que tudo indica, para o campo militar de Santa Margarida, em Constância. A este propósito, fica claro que o Exército já chegou ao fim da sua investigação interna, na qual, recorde-se, Rovisco Duarte disse não querer interferências e, por isso, decidiu-se, na altura, pela exoneração dos militares. Quanto à decisão de transferir o material, o Exército justifica a medida como uma sequência das averiguações internas ao furto de material de guerra nas áreas técnica, segurança física, controlo de acessos e vigilância eletrónica.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A bancada dos independentes na Assembleia Municipal quer saber qual o ponto de situação dos processos que envolvem entidades como a Sociedade Tomar Polis, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a PSP, que implicam diretamente com a clarificação e consolidação de contas do município na Bantino. O assunto foi colocado por João Simões, membro dos IPT, na Assembleia Municipal.
Continuam a não estar refletidas nas contas da autarquia os efeitos decorrentes da liquidação da empresa Tomar Polis S.A., cuja liquidação se encontra em fase de ultimação, mas com efeitos que, embora não consigamos quantificar, estimamos materialmente relevantes. Isto, como Vossa Excelência, Sr. Presidente, sabe, prolonga-se há anos e anos, não é deste mandato, já vem do mandato anterior e do outro anterior. Portanto, queria saber quando é que nós poderemos esperar que este problema seja ultrapassado. Em segundo lugar, o Roque coloca aqui uma ênfase que me parece que é um assunto que tem interesse para o município e que deveria também ser resolvido. E ainda para mais agora que parece haver uma certa abertura por parte dos órgãos governamentais, do Poder Central. Diz aqui, a dada altura, o Roque, existem dívidas no montante aproximado de 1 milhão de euros de entidades públicas com antiguidade elevada, Direção Nacional da PSP e Autoridade Nacional da Proteção Civil. Sei que esteja efetuado qualquer ajustamento àquelas dívidas, dado que o POCAL não admite a possibilidade de serem efetuados ajustamentos sobre entidades públicas, não sendo possível efetuar qualquer estimativa sobre a sua cobrabilidade. Qual é o ponto da situação e até quando é que iremos verificar nos vários documentos de contas que ao longo dos mandatos, e repito, não é deste mandato, já vem de mandatos anteriores, a Direção Nacional da PSP terá uma dívida para com o município e penso que essa dívida terá a ver com o Palácio Alvim, a sua ocupação, porque era um arrendatário desse palácio, e também a Autoridade Nacional da Proteção Civil terá também dívidas em relação ao município e penso que tem a ver com o CODU e com a sua instalação aqui no quartel dos bombeiros e que depois inopinada e imprevistamente foi salvo-er para Almeirim. Portanto, eu queria perguntar à Sra. Presidente se estaria em condições de nos dizer se há diligências no sentido de ultrapassar esta situação, a anterior também.
Na resposta à Presidente da Câmara de Tomar, refere que o município vai aguardar pelo desenrolar do processo de encerramento da Sociedade de Tomar Polis. Como referiu à autarca, há processos a decorrer em tribunal, sendo que está a ser exigida ao município uma garantia bancária relacionada com a atividade da sociedade.
O município de Tomar é detentor de 40% da Sociedade de Tomar Polis, a Administração Central é detentora de 60%. Aquilo que é pedido ao município de Tomar e que desde o início, que iniciámos funções, nos temos recusado, é que o município de Tomar preste uma caução, uma garantia bancária no valor de 40%. E a Administração Central é dispensada da prestação da caução ou da garantia bancária. Estamos a falar de administrações, quer uma local, quer central. Se a Administração Central é uma pessoa de bem, a Administração Local também é uma pessoa de bem. E, portanto, quando a Administração Central prestar a garantia, a Administração Local prestará a garantia. Dizer-vos também que o Tribunal de Contas criou uma task force para terminar com as sociedades polis por todo o país. Esta não é o Tomar Polis, não é caso único. Esta task force teve em funções cerca de um ano, não produziu efeitos e sei que está a ser criada uma nova equipa para tratar das sociedades polis, no sentido de se fechar as sociedades, liquidar as sociedades, porque a maior parte delas, tal como a de Tomar, a única coisa que tem pendente é um conjunto de processos em tribunal. E, efetivamente, de Tomar Polis, o que existe é um conjunto de processos que decorrem a sua tramitação nos tribunais e, portanto, vamos aguardar qual será o desfecho em tribunal.
Quanto às dívidas da Autoridade Nacional de Proteção Civil e da PSP, o município vai continuar a aguardar por decisões em tribunal ou pela introdução de alterações legislativas.
Efetivamente, entre entidades públicas, o POCAL não permite que se façam ajustamentos entre entidades públicas. Dizer-vos, em relação à Autoridade Nacional de Proteção Civil, há um processo do município contra a Autoridade Nacional de Proteção Civil pela instalação e retirada do QDOS, que estava sediado em Tomar, e passagem para Almeirim. Portanto, vamos ter que aguardar o desfecho desse processo em tribunal. E em relação à dívida da PSP, sim, tem a ver com o Palácio Alvim, vamos ter que aguardar que haja uma alteração legislativa para se poder corrigir em orçamento esta dívida. Portanto, irá se manter, quer a Tomar Polis, quer a ANPC, quer a PSP, enquanto não houver ou decisões em tribunal ou alterações legislativas que permitam que, em termos de POCAL, possamos fazer as devidas alterações.
Três indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 31 anos foram detidos em Santarém pela Polícia de Segurança Pública por estarem fortemente indiciados pela prática de vários crimes de furto qualificado. Os sujeitos residentes na capital de distrito foram alvo de mandados de detenção, sendo que a investigação se baseou também em três buscas domiciliárias que permitiram apreender algum material relacionado com a atividade criminosa, bem como um bastão extensível que terá sido utilizado pelo grupo para agredir o proprietário de um estabelecimento de restauração e bebida que tinha sido alvo de furto. Apesar da investigação ter sido iniciada em meados de março, permitiu relacionar o grupo com crimes praticados no ano de 2016. O modus operandi do grupo consistia no furto de uma viatura, habitualmente da mesma marca, que depois era utilizada para praticar os furtos a diversos estabelecimentos comerciais durante a madrugada, situados nos distritos de Santarém, Lisboa e Porto Alegre, dos quais eram furtadas máquinas de venda de tabaco, máquinas de brindes, caixas registadoras, dinheiro, televisores ou outros equipamentos eletrónicos. Em alguns casos, a viatura furtada era utilizada para arrombar as portas dos estabelecimentos visados. No total, com o recurso às valências da Polícia Técnica Forense e outros métodos de investigação, foi possível indiciar o grupo pela prática de 12 crimes de furto e 13 de furto qualificado. Importa referir que todos os suspeitos agora detidos já têm antecedentes criminais, encontrando-se sujeitos à medida de coação de apresentações periódicas de 3 vezes por semana para dois deles e diárias para o outro terceiro.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Chega o tempo quente e voltam os problemas no abastecimento de água na freguesia da Sabacheira, neste caso recente na localidade de Monchite, onde 3 a 4 habitações ficaram privadas do fornecimento de água durante algum tempo. Esteve em causa o entupimento de condutas obstruídas com calcário. Os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar estiveram no terreno e conseguiram resolver o problema, pelo menos para já, sendo que estes problemas não se centram apenas na Sabacheira, mas também em Carregueiros, em parte de Madalena e ainda de Casais Alvilbeira, para além de localidades como Churumela ou Venda da Gaita. O caso foi denunciado nesta segunda-feira, em plena reunião da Câmara de Tomar, onde o vereador Bruno Graça deu conta de um problema com muitos anos, não hesitando mesmo em levar para amostra uma das condutas substituídas para exemplificar o estado lastimável em que as mesmas se encontram. Estão assim em causa muitos quilómetros de tubagem, alertou o eleito da CDU, que não deixou de apontar o dedo à EPAL.
Esta formação de incrustações não só vai danificar gravemente toda esta tubagem de todos estes territórios, digamos assim, do nosso conduto, tubagens de baixa pressão, como toda a gente sabe também, as populações que a recebem têm os seus eletrodomésticos sistematicamente de uma durabilidade, digamos, muito menor que aquela que seria razoável. E, portanto, digamos, é prejuízos para o município, é prejuízos para os munícipes e aquilo, a origem é a mesma. A origem é uma origem que já vem das águas do centro, que não fizeram o que deviam ter feito provavelmente na altura e que agora é a PAL que agarrou nisto há 2 ou 3 anos, há 3 anos, para aí talvez, já agarrou isto há alguns tempos, tem estado também a adiar, porque eles têm, por exemplo, a EPAL tem um projeto praticamente concluído para que todo o concelho seja abastecido com água da Aceiceira, mas não está implementado, nem há ainda luz verde para o implementar. E isso, naturalmente, pode vir a demorar muito tempo, e quanto mais tempo passar, mais as populações são mal servidas em termos de abastecimento de água, mais a tubagem enterrada é danificada e vai ter que ser substituída, maiores quilómetros vai ter que isso vir a acontecer, mais as pessoas, os munícipes, têm que os seus aparelhos eletrodomésticos com uma durabilidade menor. Mas ainda vai mais longe, porque vai, por exemplo, calcinar contadores. E, portanto, digamos, as pessoas têm água em casa, mesmo quando têm água em casa, os contadores não a contabilizam. E, portanto, os demais não vão pedir essa água a quem a está a utilizar.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave após a colisão entre 4 viaturas. O acidente aconteceu pelas 10 da manhã desta terça-feira na localidade de Quebrada, concelho de Rio Maior, e envolveu 3 veículos pesados e ainda um automóvel. Perante o aparato da ocorrência, havia em causa esteve obstruída a circulação rodoviária. Segundo avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram mobilizados 22 bombeiros e ainda 8 veículos de apoio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na sequência de detenção efetuada fora de flagrante delito, o Ministério Público apresentou o primeiro interrogatório judicial um homem indiciado pelo crime de homicídio simples na forma tentada. O arguído, no caso Manuel Duarte, antigo presidente da Junta da Moçarria, Conselho de Santarém, é suspeito de ter disparado contra o genro com uma caçadeira na sequência de desavenças por causa de heranças e partilhas. A vítima, de 50 anos, foi atingida na face esquerda, não correndo perigo de vida. O Ministério Público entende que, no caso, se encontram verificados os perigos de continuação da atividade criminosa e de alteração da ordem e tranquilidade públicas. Todavia, considerando a idade do detido, 81 anos, e tendo em conta que se trata de uma pessoa doente, com necessidade de observação médica frequente, promoveu que o arguído fosse afastado do ofendido, ficasse proibido de contactar então a vítima por qualquer forma, ficasse também proibido de se ausentar da nova morada e de frequentar a freguesia habitada pelo genro, e está também obrigado a apresentações semanais no posto da GNR da sua nova residência.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo recebeu na última sexta-feira, na sua sede em Tomar, a 5ª e última sessão do concurso de ideias de negócio Movideias, um programa de aceleração focado no desenho e validação de modelos de negócio que valoriza o conhecimento técnico e a sua orientação para o mercado. A ERTS, a rádio oficial do Movideias, marcou presença no fecho da iniciativa e falou com Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que fala já de novas perspectivas para o futuro.
Hoje não terminou um processo, hoje iniciou-se outro e, aliás, ainda vai haver mais uma sessão com ainda um conjunto de destes e de outros empreendedores, mas justamente hoje, na parte final, tivemos aqui a fazer um balanço e, portanto, percebemos que houve aqui um conjunto de informação muito relevante, que houve quem tivesse aprimorado, desenvolvido melhor e até alterado a sua ideia, e portanto estamos a contribuir para que de facto haja mais iniciativa, haja mais empresas, haja mais criação de emprego, e esse é cada vez mais também uma missão da comunidade intermunicipal, das autarquias e, no fundo, de todos os parceiros que constituem esta rede, que pretende justamente ajudar quem quer desenvolver as suas ideias.
Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Sérgio Lorga, outro dos rostos do Movideias, também falou à ERTS e disse estar confiante de que a região irá receber mais iniciativas do género.
Eu acho que a região vai estar cheia de iniciativas destas. Estas ferramentas são muito úteis porque, além de ajudar os empreendedores no seu processo de evolução da ideia até ao modelo de negócios, são ferramentas que ficam para sempre ao longo da sua vida empresarial. Eles aqui criam o hábito de pensar de uma forma ágil sobre como resolver problemas dos clientes e como sobre essa resolução dos problemas dos clientes, depois descobrir muito bem o que é que eles precisam, qual é o seu problema e como é que a empresa deve abordar de uma forma inovadora os desafios do mercado. Portanto, estas ferramentas são uma metodologia, um método constante para saber e para usar ao longo da vida. E, portanto, isto faz-se com jovens empreendedores à saída da universidade, faz-se com jovens empreendedores que tenham mais idade, mas estão a criar uma nova ideia, mas faz-se também nas grandes empresas. Quem quer inovar tem que sempre ouvir o cliente e tem que utilizar métodos de design thinking, porque o mundo competitivo anda numa velocidade de tal forma rápida que não há tempo a perder. E é isto que eles aprendem aqui.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.